pra criticar, certo? Então, qualquer comentário que traga algum tipo de conotação política na esfera federal, estadual, municipal, não importa, a gente vai ter que cortar imediatamente. Então, para que a gente não tenha que fazer isso, eu reforço esse pedido a vocês que a gente se atenha especificamente aos temas relativos ao esporte paraibano, tá bom? Dessa forma, a gente dá andamento ao programa sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, manda sua mensagem de áudio ou texto. Aí pode falar de Copa do Mundo, falar de Botafogo, perguntar pra gente aqui informações que a gente vai tentar trazer pra vocês. Sei que tá todo mundo aí querendo saber de contratações. Falar do 13, que vai pro mata-mata decisivo, né? No próximo domingo. Falar também da segunda divisão e terceira divisão, que já deu muita polêmica aqui no nosso primeiro bloco. Então é isso. Daqui a pouquinho a gente volta em nome de Peixaria do Agostinho. Loco Solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Loco agora, melhor opção para você contar com a sua moto, melhor opção para sua mobilidade na cidade, aqui em João Pessoa, Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, unorteonline.com. Informação de qualidade é igual a gol na gaveta. E Jornal União, melhor impresso em suas mãos. A gente volta, ó, daqui a pouquinho. Não sai daí, é o tempo de você mandar sua mensagem, deixar sua curtida e compartilhar a nossa transmissão lá pelo YouTube. Daqui a pouco a gente volta.
Microfone aberto. O esporte em destaque com a melhor equipe do rádio. Tabajara FM. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O Jornal União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Tribunal de Contas do Estado orienta a Assembleia e Câmaras Municipais a adequar emendas parlamentares aos padrões de transparência definidos pelo STF. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Grupo lança álbum com novas versões para composições de Chico Buarque. Esporte. Campeões do mundo são recebidos pelo rei e a rainha da Espanha e enfrentam maratona de festividades nas comemorações do segundo título mundial do país. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara, futebol com classe. Escrete do rádio
Tabajara. Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
20h46, a hora certa em nome de Locksolo e Locke Agora. Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. E para alugar uma moto e trabalhar de aplicativo, faz como Iago.
Vai na Locke Agora, né? Tem as promoções aí, várias opções. E aqui em João Pessoa, Avenida Vasco da Gama e Jaguaribe, tem a sede lá da Locke Agora. Você vai lá, procura, vai ser muito bem atendido com certeza. E vai ter uma solução de mobilidade aí para a sua necessidade, Stefano, pode ter certeza, viu?
Bom demais.
Você não tá querendo andar de moto por aí, não, Stefano?
Não, porque tá chovendo demais.
É, né? Deixa passar exatamente. Esse período, né? Mas pra quem tá trabalhando, né? Não. Como entrega, etc. Enfim, é sempre uma boa opção. Bota uma capinha onde bota chuva, Stefano. Não tem muita dificuldade, não.
Acaba que é doente demais, alérgico, rinite, sinusite. Né? Tá bom. Aí não presta, não.
Então quer dizer que no verão eu vou ver você andando de Locke Agora por aí.
Vai.
Quem sabe, né? Vai, vamos ver, né? 8h46, estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso programa. E lembrando também que é parceiro nosso, o norteonline.com, né? Sim,
com certeza.
Sempre as melhores informações, formação de qualidade com apuração, trabalho jornalístico sério. O norteonline.com, você acessa e tem lá também. Por falar em jornalismo sério e padrão de jornalismo, a gente não pode esquecer que o Jornal União é o melhor impresso em suas mãos, né, Stefano? Há quase 130 anos fazendo a história do jornalismo na Paraíba. O nosso, um dos impressos mais antigos do Brasil ainda em circulação. Então, sempre a opção pra galera estar junto. E a gente também não pode esquecer que na Peixaria do Agostinho, aí é Box 1, Mercado do Peixe, lá no Largo da Gameleira, um dos lugares mais bonitos da nossa cidade, que tem lugar bonito à beça. Lá no Box 1, você vai na Peixaria do Agostinho e compra peixes, frutos do mar, crustáceos, tudo com qualidade, tudo novinho, tudo pronto e no melhor preço. E detalhe, pra quem chegar lá dizendo que acompanha, que escuta a Rádio Tabajara, 10% de desconto na compra em cartão de crédito. E se for pagar no Pix ou em dinheiro ou em espécie, 15% de desconto. Então vai lá na Peixaria do Agostinho, aberto segunda a domingo, que você vai ter o melhor dos frutos do mar aqui de João Pessoa. Beleza? 8h48, Stefano Vanderlei e Pedro Alves, estávamos falando sobre segunda divisão, sobre esse imbróglio entre quem participa, se quem em tese estaria na terceira ano passado vai poder participar ou não. Ranieri Soares trouxe uma participação aqui com a gente e deu algumas pinceladas também contribuindo com esse contexto do debate. Juntando tudo, Pedro, o que é que você acha que pode acontecer na quarta-feira?
Eu vou só trazer uma coisa antes pegando de dizer esse palpite. Pegando a nossa
experiência também,
né? Exatamente. Eu acho que um ponto fundamental que eu estava querendo trazer da discussão é que não era para essa altura ter toda essa dúvida, né? Porque você deixa todo o sistema do futebol paraibano à mercê, né, de uma confusão, de incertezas. E isso não é interessante. Eu acho que, como a federação colocou que no calendário ia ter terceira divisão, o correto é bancar, né? Você tem no calendário, você organiza o calendário, é bom que ele seja cumprido. Aí alguém pode dizer, não, mas aí também pode ser que em algum momento a terceira divisão não tenha demanda. Exatamente, pode ser que isso aconteça. Não aconteceu no ano passado? Então já existe o repertório de entendimento que não se comporta uma terceira divisão. Então, para esse ano.
Mas São Paulo tem colocava... 7 divisões, Pedro.
Mas São Paulo não é a Paraíba.
São Paulo tem a 1, a 2, a 3, B1, B2, C1.
Tem muito mais clubes, né? É um estado mais forte economicamente.
O então, Ceará também não tem as 3?
Também é mais forte do que o Paraíba. Você não deu nenhuma simetria aí com a Paraíba.
Não tem, mim, né? Não tem, porque não vai ter.
Sergipe,
né?
Tem terceira divisão? Vamos pra lógica? Potiguar, não tem.
É menos da metade da Paraíba.
Então, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte tem 8 na primeira divisão, pra começar.
É menos, né?
Mas, Pedro, um exemplo, o roupeiro trabalha na segunda divisão, o auxiliar técnico. Aí depois tem a terceira pra ele trabalhar
e,
também.
No início eu acabei dizendo que eu queria muito que comportasse. E eu acho que o trabalho da federação é fazer com que se comporte, com que se tenha uma terceira divisão. A ideia de fomentar, de ter a terceira divisão, enquanto ideia, pra mim é massa. Agora não basta só, ei, vai ter terceira divisão. Não é assim na minha leitura, né, de futebol. Não é só dizer que vai ter a terceira divisão. É você construir o cenário e o contexto para que tenha. Eu acho que a federação deu o passo para que pudesse isso acontecer. Não é da melhor maneira, porque foi só anunciando a terceira divisão. Teve a terceira divisão, depois teve a terceira divisão no segundo ano. No terceiro ano, ou foi no quarto, já não teve.
No quarto.
E nos anos anteriores foram a terceira divisão com poucos clubes. Então, demonstrando, na minha leitura, que não existe a demanda para que o futebol paraibano, infelizmente, eu gostaria que tivesse, mas não me parece que tem. E aí já houve no ano passado a ausência da terceira divisão, porque clubes não se interessaram. Então acho que já ficou muito claro que não comporta uma terceira divisão. Então se fortaleça a segunda, né, você pode fazer isso, é possível fazer
isso. E tem um outro detalhe ainda, viu, Pedro? Infelizmente, nas edições que nós tivemos da terceira divisão, em todas nós tivemos problemas com ambulância, nós tivemos problema com inscrição de jogador, nós tivemos problema com estádio, com laudo de estádio, e tivemos problemas, inclusive, de denúncias de manipulação de jogos, né? Em edições passadas da terceira divisão. Então, assim, é um cenário que é de um campeonato com muitos problemas. E que, quando acontece, acontece com muitos problemas e numa perspectiva que não é profissional, né? Então, assim, fazer algo apenas por fazer, apenas pra dizer que tem, isso constrói, isso fortalece o nosso futebol, ou é mais uma peça vexatória para que pessoas venham e aproveitem-se, inclusive, para falar mal, para desmerecer, para reduzir a importância do nosso futebol, né? Eu acho que os passos, eles são importantes serem dados, mas eles precisam ser dados com segurança, né? Futebol não é brincadeira, né? E, sobretudo, o futebol profissional. Então, às vezes, em vez de você criar uma outra divisão no futebol profissional, melhor fomentar os campeonatos de base, e a federação, inclusive, aí fazendo aqui o meio termo, né, olhando também pelo copo meio cheio, tem tido um avanço, por exemplo, na quantidade de competições de base, né, sub-15, isso é um avanço importante, eu acho que vale a gente colocar
isso. O início do sub-13,
então, esse é um, eu acho que pra mim, por exemplo, faz muito mais sentido você jogar energia, recursos pra esse tipo de fomento, do que você tá forçando a existência de um campeonato no nível profissional, com clubes que efetivamente não são profissionais, né? Não, e aí não é demérito a esses clubes, é uma realidade. Futebol se faz com grana, se faz com dinheiro, né? Com estrutura, com organização, com planejamento, e são clubes que podem desempenhar papéis fundamentais em outras áreas, por exemplo, na formação de atletas, né? Eu acho que essa rede no estado, ela pode ser muito mais útil do que você tá tendo a sustentação de uma competição. Agora, depois que criou, meu amigo, e não teve no ano passado, aí tem uma bomba na mão pra resolver agora, né? Então, assim, eu acho que ou faz a terceira divisão de novo desse jeito capenga, ou se organiza pra que dentro da segunda divisão você ache um formato que permita realmente quem quer participar, participar. É melhor uma segunda divisão organizada e forte, competitiva, com times importantes, né? Estadualizada, do que uma segunda divisão esvaziada e uma terceira divisão com 2, 3 clubes, 4. Que isso, sinceramente, não é campeonato, né?
Perfeito, eu só acho que essa definição não deveria ser agora.
Jamais.
Já ter definido.
Isso é pra estar deixando
o ano passado. Houve um ano passado que não teve terceira divisão, então já houve um sinal, né? Assim como nos anos que aconteceram as terceiras divisões, né? Também houve um sinal de que havia demanda, né? Ainda era pequena, eu acho que já devia ligar um alerta, né? Até o momento que não teve a demanda, não teve a competição. Então, para 2026, me surpreendeu, quando eu vi o calendário no início do ano, que tinha a terceira divisão. E aí, ainda, por mais que tenha nesse calendário, aí vou confrontar aqui com as informações que o Stefano trouxe, que o Ferreira trouxe, né? Tem clubes sendo convidados que, em tese, jogariam a terceira, né? No calendário tem o fato de que vai haver a terceira. Mas tem clubes que jogariam a terceira que estão sendo convidados aí para a segunda divisão. E aí vem pro palpite que você me perguntou, Iago. Eu acho que não vai ter a terceira divisão, né? Tá se formatando pelo menos um cenário aí de que não vai haver a terceira divisão. Só que isso não foi informado. E eu acho que já é muito tarde para que a estrutura de calendário do futebol seja modificada.
Tá aí.
Aguardemos.
8h54, vamos fazer o seguinte, vamos botar nossos ouvintes no debate, já que a bancada no microfone é aberta, a gente aproveitar para trazer a galera também participando com a gente, né? Hoje tem logo duas opções, viu, Stefano? Telefone. Tem o 994054243 pra galera mandar o WhatsApp. Esse contato mais antigo nosso, né? Muita gente já tem. Então tá valendo. 994054243. Mensagem de áudio ou texto. E tem ainda a segunda opção, né? Que é o 93365715. Repetindo, 99336-5715. Todos código Paraíba. Mais uma vez fazendo aquele alerta que a gente fez no final do primeiro bloco, né? Estamos em período pré-eleição. Então, qualquer tipo de comentário, seja em áudio ou texto, que tenha conotação política na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, na esfera da sua associação de bairros...
Dos cinco do seu prédio,
a gente não vai poder trazer no ar, certo? A gente vai ter que cortar se for um áudio, se for um texto a gente não vai poder ler. Então, para evitar esse tipo de dificuldade, 993-365715, 99405-4243, mensagem de texto ou áudio, se atendo aos temas referentes aos nossos esportes na Paraíba, beleza? Tá feito esse acordo e dito isto, vamos para a participação da galera aqui com a gente, começando com o nosso querido Marcos do Bessa, que já tá por aqui. Boa noite!
Boa noite, Stephen, Iago, Pedro Alves e a todos os ouvintes. Quer falar Marcos do Bessa? Gostaria de saber se o Botafogo tá fechando com alguma contratação, né? Porque o Botafogo precisa urgentemente de um centroavante. Com todo respeito a Dourado, mas não dá para Dourado ser titular, se caso o Botafogo queira subir, né? Mas se for com Dourado, não dá. Espero que venha um centroavante aí. Valeu, um abraço.
Valeu, Marcos. Daqui a pouco a gente fala sobre contratações. Quem tá por aqui também é o Valmir Batista. Boa noite, Valmir.
Boa noite, Iago. Boa noite a toda a Tabajara. Espera de notícia do Botafogo aí. Chegou mais alguém? Alguma contratação em vista? Eu falei pra gente. E aí a Copa também acabou, né? E com isso acaba também essa coisa de Messi superar Pelé. Messi foi bom pra essa geração, um bom jogador, um ótimo jogador, um excepcional jogador. Agora, superar Pelé é impossível. E outra coisa, nem lá na Argentina, até agora eles decidiram se era Maradona ou se era Messi o melhor. Ainda até hoje lá eles têm lá essa polêmica. Então, passar de Pelé é difícil. Pelé com 21 anos já era bicampeão mundial, já tinha ganhado 2 Copas. Pelé em 4 Copas ganhou 3. Pelé com 29 anos já tinha 1.001 gols. Ele teve que fazer 1.001 gols pra valer 1.000. Entendeu? Que ele fez aqui no Botafogo da Paraíba e concluiu lá em cima do Vasco em São Januário. Pelé foi o único jogador que em 4 jogos teve que dar a camisa ao goleiro porque não queria mais fazer gol no adversário. Pelé foi o maior terror do Corinthians. O Corinthians não podia ver Pelé entrar em campo com a camisa do Santos, que já tremia na base. Não, superar um cara desse, cara, é impossível. Pelé é a história. Foi o único que pararam a guerra pra ver ele jogar. Foi o único que recebeu da mão da rainha o bastão de rei. Pelé é insuperável, como vários outros jogadores que passaram por aí. Messi fez a sua história feia. Agora, passar Pelé, a gente deveria se orgulhar de ter um Pelé com a nossa camisa no nosso país. Muitos não gostam de Pelé, eu vou dizer por quê. Porque ele é preto. Tchau.
Meu querido Valmir Batista, eu assino embaixo. Reitero, retuito, replico,
compartilho. Essa informação que o Valmir trouxe, o mundo todo
que referendo. Mas tem gente que não. Tem gente que.
Olha, primeiro
é Pelé. Tem uma turma aí que gosta de dizer que o futebol. Não, é porque era outro futebol.
Pelé.
Não, porque é primeiro.
Agora ele não conseguiu. Segundo é Pelé. Terceiro é Pelé. Aí depois você começa a ver quem.
Mas supera. A Europa, por exemplo, discute muito isso.
Não, né? Mas acima de tudo, Pelé. Mesmo discutindo. Não,
mas aí é a nossa visão, né?
Não, você andar isso. Pela Europa, você perguntar futebol. Ele melhora dele, calcio mundiale, os italianos.
Isso foi quando você Pelé tinha 18 anos e foi pra Itália pela primeira vez.
2019 eu perguntei.
Hoje é diferente.
Pelé acima de
o
tudo.
Problema,
segundo, terceiro é em quarto. Em Nápoles, o povo ainda diz: ah, Maradona vem segundo.
Eu acho que até a nossa geração. E
Messi também entrou nesse debate na Europa.
Até a nossa geração, os noventistas. Mas já tem gente que ousa discutir.
Não.
Agora, pós-noventista, a turma dos anos 2000, 2010 pra cá, que tá começando a ver futebol agora, acompanhar, e praticamente nasceu vendo o Messi, né? Tem gente que vem me Messi dizer disputou... que Neymar entra no debate,
Messi meu amigo. Disputou... Imagine... Messi disputou 3 finais de Copa, só ganhou uma. Pelé disputou 2 finais de Copa, ganhou as duas.
Não, então... Tá 2-1 aí, né?
Hã?
Tá 2-1 pro Pelé. Não,
100%.
Aí. 100% de aproveitamento. E ainda ganhou uma que ele não... Tava lesionado,
não,
que
eu tô dizendo, não, eu tô falando assim que ele disputou. No grupo, né? Eu tô falando que ele disputou, grupo. Que ele jogou.
Na final que ele disputou, né?
Ele jogou 2 finais e
jogou ganhou 2. Jogou 2
e ganhou 2. E o outro jogou 3 e ganhou 1.
Fora o aproveitamento, né? Messi
não,
tem, Messi
tô falando
tem,
já
Messi aí. Tem um baita no aproveitamento. Messi são 24 pode jogos discutir. De Copa, se não me falha a memória, tem 25 participações em gols, né?
Olha,
é até... fantástico.
Mas Pelé também tem
Pelé tem 14 jogos de Copa do Mundo e tem 24 participações.
Então, assim. De propósito, eu tava aí, Luke e Marta, né? Eu disse: vamos perguntar no Uber aqui quem é melhor. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Ah, claro, por supuesto, Pelé. Maradona é um nas índias, que Maradona é um grande jogador, pero Pelé. Brasil com 5 estrelas. Nós agora com 3.
Isso é Buenos Aires.
Em Buenos Aires, sim. Aí eles explicam. Eles explicam que é uma brincadeira deles, cachando Maradona com Pelé, que Pelé é realmente insuperável, não adianta.
E aí tem sempre aquela melhor resposta de Pelé, né? No começo. Quando Pelé surgiu, perguntavam quem era melhor, Pelé ou Di Stefano, né?
Exatamente.
Depois vieram os outros, aí Maradona, quem é melhor? Depois
não, mas...
Então acho que os argentinos precisam resolver primeiro quem é o melhor.
Entre não, eles, mas eles mesmos reconhecem. É eles mesmos reconhecem.
Mas é isso, acho que rei do futebol só tem um. Agora, Messi...
É o atleta do século, não adianta.
Agora, Messi, e aí é a que se diga...
É um grande jogador.
E eu me rendo a Messi também, é um craque, é um gênio, é o maior do seu tempo. Seguramente, e tá lá nesse panteão.
O melhor do século XXI, você dizia?
Com certeza, até aqui não houve ninguém que jogou mais futebol que ele. E não só momentos incríveis, em beleza e plasticidade, pra mim, o cara que mais me fez sorrir e me emocionar com o futebol foi o Ronaldinho Gaúcho.
Sim. Mais artista
a com magia, a bola. A magia, a beleza. Mas
artista com a bola.
Em capacidade de ser artista também, de ter longevidade, de ser campeão, de vencer, de resolver jogos várias temporadas seguidas, aí realmente Messi é um cara que entra nesse panteão do qual o rei é Pelé, né? Então é aquela história. Tem Pelé, os Zeus do futebol, tem os outros deuses também que estão por ali, né? Messi é um Exatamente. Outro deus, um deus importante, pode ser até um Hércules. Agora Zeus atende pro Pelé, né? Mas vamos lá, 9-1, quem discordar, enfim, a gente... Eu não sei se eu respeito não esse tipo de discordância não, mas a gente escuta, a gente abre espaço também. São 9-1, vamos trazer mais ouvintes aqui com a gente, a galera participando lá no 994054243 e também no 839-9336-5715. Consegui, enfim, decorar o número, viu? Vamos trazer aqui o Eduardo Lima, boa noite.
Um abraço aí a todos que fazem parte aí da Rádio Tabajara, né, no Brasil e no mundo. Aqui agora o Botafogo se dedica cada vez mais a estar sempre no G8, né, e fazendo grandes partidas, né, entendeu? Jogando em alta intensidade, marcando sem a bola. Valeu aí, aquele abraço, Eduardo Lima de Oliveira, uma ótima noite, uma ótima semana para todos.
Valeu, Eduardo, tá um pouquinho baixo o som, Eduardo, depois, se puder, né, nas próximas, tenta gravar um pouquinho mais próximo do microfone pra gente te ouvir melhor, né, pra gente ouvir melhor a sua participação. Fábio Nitão já passou por aqui, mandando boa noite pra nossa bancada e perguntando também sobre contratações do Botafogo. Calma aí que daqui a pouquinho a gente vai trazer esse tópico pra cá também. Lucas Cauã tá conosco, né, dizendo aqui que a Argentina jogou 90 minutos mais acréscimos com 30% de posse. Levou 20 chutes e não chutou nenhuma vez. Só chutou na prorrogação após ter levado o gol.
Deu estudinho ainda.
Deu estudinho, né? Eu sei que era mesmo. Aí, um verdadeiro massacre, né? A mensagem dele aqui dizendo, se fosse o Brasil nessas condições, diria que o futebol brasileiro acabou, né? E é isso. Tá aqui com a gente também.
Mas não adianta tapar a vergonha do Brasil, não, né?
É isso. E aí, o Lucas Calão desejando também um feliz dia do amigo, né? Pra todo mundo aqui com a gente. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela participação. É hoje, dia do amigo. Feliz dia do amigo, viu, Stefano? Pedro Alves, meu querido Roberto forma. Lucas. Feliz dia do amigo pra São todos e todas nós.
São quantos dias de um amigo no ano? São uns 30, né?
É?
Acho que é.
Vamos comemorar todos eles, então, né?
Traga presente
na próxima. Traga um presente na próxima, né? Ao menos um biscoito.
Igual o dia de jornalista, tem uns 50.
Tem um bocado,
né? Só que aí vai mudando, né? O dia do repórter, o dia
do jornalista. Do radialista.
Dia do radialista.
E por aí vai, né?
Dia do rádio.
Diego Avalino por aqui também, dizendo que o Belo deu uma melhorada, né? Não apenas no desempenho, mas sobretudo nos resultados. Mas não pode perder para o Caxias, porque o Caxias é o primeiro time fora do G8. O empate serve, mas uma vitória praticamente elimina a concorrência direta com o Caxias. Vamos ver. Júnior Nunes por aqui também, mandando um boa noite e pedindo um abraço pra galera do Amigos do Belo, né? Um abraço pra galera do Amigos do Belo, Parlatório da Geral. Galera do Pode Botafogo, viu, Pedro? Ainda tem a galera lá.
Quem aí?
Tá saudoso Pode Botafogo. Não, eu tô lembrando dos grupos aqui, né?
Ah, sim.
Galera do Belo Zoeiro também.
Pode Botafogo amigo era muito legal.
Era massa, né? Eu acho legal. Que podia voltar. E aí, mandar um abraço pra todo mundo nos grupos, enfim. Tem um grupo que eu gosto que é Sacrificados pelo Belo. Eu acho maravilhoso esse nome do grupo. É de
uma precisão
absoluta, né?
Fantástica.
Exatamente, né? E aí, mandar um abraço pro seu xará aqui também, viu? O professor Pedro Alves, que tá ouvindo o microfone aberto, dizendo que é o verdadeiro debate do futebol paraibano. Valeu, sempre presente aqui com a gente. Jair Pessoa também tá na área. O Joseph Cândido dizendo que, em relação ao Botafogo, gostaria muito de ver um ataque com Ratamoto, Rodolfo e Caion, principalmente jogando fora de casa. Reconheceu a importância do Dourado para aprender zagueiros e fazer pivô, mas jogando fora de casa o Belo não será propositivo. Deste modo, né, sem um 9 fixo, os zagueiros tendem a também sair para o jogo, e o antídoto será Ratamoto, principalmente Caion, que vive seu melhor momento no Belo, para puxar contra-ataques. É a opinião do Joseph Cândido. Vinícius Mangueira por aqui também, né, falando da questão desse transfer ban do Miramar, né, que Ranieri Soares trouxe agora há pouco. Ele está lá no Pedro Gondim e perguntando do Alto Sport, né? Pedindo informações aí do Macacaltino, que tá na montagem também do seu elenco, né, isso, Stefano?
Contratou o técnico Bruno Monteiro, que está junto com o diretor de futebol Joacil, montando as peças ainda, né?
Joacil, a esta hora, está no Mangabeirão, olhando o computador,
exatamente,
analisando jogadores.
E,
não tenho dúvidas.
E dialogando com o Bruno, né?
Ligando, né? Exatamente.
O Altinho vem aí na busca, né? Eu espero que suba, né? Importante demais para o futebol paraibano.
Que fique na primeira divisão.
Tem o Alto Sport na elite, né? Com certeza. Rinaldo Alves por aqui também, dizendo que, graças a Deus, acabou a pior Copa do Mundo em todos os tempos.
Que isso?
Fez uma
Quem crítica. Falou?
Rinaldo Alves, lá do Jardim Veneza.
Que isso? Foi uma Copa, ela tem uma coisa bem interessante, que quase toda Copa existem protagonistas da Copa, né? Protagonistas da Copa. e que depois se esvaem aí no futebol, sim, né?
Quem foi o dessa Copa?
No caso, o que eu quero dizer dessa Copa é que os protagonistas do futebol foram protagonistas da Copa. Todos.
Sim.
Haaland foi, Mbappé foi,
todo Messi mundo jogou
foi.
Bem, né?
Se a gente colocar, talvez só o Cristiano Ronaldo não foi, mas eu também não acho mais o Cristiano Ronaldo hoje, idade.
É, né? Outro jogador.
Um protagonista, né? Sim, do futebol, né?
Então, tá em outra liga já, né?
Fazia tempo que eu não vi os grandes craques de cada time jogarem muito bem a Copa do Mundo.
Agora,
eu
acho que foi
bem
interessante. Mas o que quer dizer é o seguinte: o cara recebeu o cartão vermelho, aí o cara manda ligar, manda
não,
o cartão
dele. Ele tá chateado justamente com isso, fez críticas aqui, inclusive, aos Estados Unidos, né?
Ah, eu pensei que era a pior Copa tecnicamente.
Não, ele falando nessa coisa da organização.
Mudou o protocolo.
Ah, tem muito
música problema. Do basquete. O narrador do MMA, do UFC, pra chamar a bola rolar.
30 minutos de intervalo na final,
quatro,
né?
Quatro quartos.
Que muda com certeza a preparação.
Você viu quem chamou a bola rolando?
Vi não.
O locutor do UFC.
Bruce Buffer.
Tudo a ver, né?
Agora sim, pra mim é muito natural que... Nos Estados Unidos vai ser muito da cultura estadunidense na Copa, como vai ser na África, a cultura africana, eu acho que isso é natural.
E outra coisa...
Mas lá não
muda. Eu posso até não gostar da cultura, mas assim, eu acho que é natural, normal.
É, isso até faz. O que eu não acho normal é o presidente dos Estados Unidos entregar a taça e querer aparecer na foto, né? Ficar lá de peru de foto, né?
Eu acho
mas é isso.
Uma pena
naquela também. Coisa assim,
mas tá cada vez mais comum, né?
Paguei a Copa, né? Vou ficar, né? Aqui na frente, né? Eu acho lamentável a postura, mas fazer o quê, né? Cada país com seu B.O., que eles respeitem os nossos, né? E não queiram interferir por aqui. É assim que eu penso. Cada um resolve o seu. Foi lá a Copa, de fato, a lei, a organização acaba sendo deles, né? O problema é a FIFA que decide fazer a Copa em um lugar ou outro, né? Em determinadas
situações. Eu acho que
né? sobre determinadas circunstâncias.
Só sobre esse debate, eu acho que a demonstração da cultura em momentos culturais, eu acho que é natural.
Sim, demais. Normal.
O que me incomodou...
Como na nossa Copa, como a Copa no Brasil, tem vários momentos muito específicos do Brasil, né? Isso.
O que me incomoda é trazer a cultura do esporte americano para o futebol. Aí isso é um problema. Aí sim. Eu vejo como um problema. Aí é o 4 quartos que teve. Acho que vai ser um legado da Copa, que eu acho que vai ficar existindo isso na Copa
para sempre. Lembrando, inclusive, que quem foi o primeiro cara a defender, enquanto dirigente da FIFA, essa lógica de divisão em quartos foi João Avelange, né?
Foi.
Lá na Copa.
E o primeiro que criticou, você lembra?
Aí eu já não lembro.
Dom Diego Armando Maradona.
Maradona foi contra isso.
Ele já achava
que isso ia acontecer.
Vocês vão ver que a Copa vai ser igual o basquete.
Um dia vai acontecer, né? E aí é pra atender uma demanda de publicidade, de recursos, de fazer dinheiro.
Agora, por outro lado, o Joate é que tá bastante crítico, né? A gestão da FIFA, né?
Doido pra voltar, né? 21:08, vamos aqui com mais ouvintes, trazer o Saulo Azevedo. Boa noite, Saulo.
Meu querido Iago Sarinho, concordo com você falando-se de financeiro no futebol em segunda divisão e terceira divisão, né? Eu tenho um exemplo grande que é o Feira. É um clube recém-criado, mas com a estrutura de time grande e colocando muita gente no estádio. Então, concordo com você que futebol se faz com dinheiro.
Valeu, meu querido Saulo. 21:08 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo, pra gente ir adequando, né? A gente acabou no primeiro bloco passando um pouquinho, a gente vai se organizando nos próximos blocos pra gente voltar pro tempo normal. E aí na volta vamos falar, hein? De 13 e vamos falar de Botafogo, né, galera? Tá na hora, o Galo perdeu a primeira, mas tá vivo ainda. E o Botafogo volta a jogar, né? Depois de um intervalo aí de 14 dias, no próximo domingo contra a equipe do Caxias. E vamos ver o que é que a gente traz de novidade aqui em relação a jogadores. Fazer uma análise também. Quero fazer uma análise com vocês e suas posições. Já vão preparando aí o que é que vocês acham que o Botafogo tá mais carente. O que é necessário de repente para que o time possa realmente chegar de vez. Acho que chegou, né? Na briga chegou, né? Pelo G8, né? Mas chegar e ficar na briga até o final e entrar no G4. Na disputa, né, do quadrangular final com mais força. 21:09, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Microfone Aberto, a sua participação e o debate aqui na mesa.
Tabajara, Escrete do Rádio, Microfone Aberto.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal A União, desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Aplicações de investidores paraibanos na Bolsa de Valores aumentam 18% no primeiro semestre e somam mais de 2,7 bilhões de reais. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Sexto Festival de Cultura Quilombola começa nesta terça-feira no município de Dona Inês. Esporte. FIFA projeta Copa com 64 seleções em 2030, ano que a competição completa 100 anos. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Esporte do rádio Tabajara.
Tabajara, futebol com classe. Tabajara, esporte do rádio, microfone aberto.
Estefano. Sarinho.
9 horas e 13 minutos, estamos de volta com o microfone aberto desta segunda-feira, dia 20 de julho, meus amigos. Já tá acabando o julho, rapaz. Que ano é esse? Tá passando mais rápido do que cabelo de sapo. Bem curtinho, bem curtinho. Mandar um abraço aqui também para o nosso querido Alves lá de Mangabeira. Deixa eu trazer a participação logo do Alves, antes da gente começar esse debate sobre 13 e sobre Botafogo, os dois times paraibanos que seguem vivos nas disputas nacionais. Alves, boa noite!
Boa noite, equipe, microfone aberto, que é Alves Mangabeira. E Alves, mais para falar da Copa do Mundo, né? A decepção aí, a Argentina aí, é bem merecido. Mostrou um futebol pequeno, medíocre na final. O medo se acobardou diante do belíssimo futebol da Espanha. Se contar também, Iago, do preconceito, do racismo, que é descarado na Argentina. Agora à noite, um repórter foi falar com o argentino e ele chamou o cinegrafista de macaco na frente do repórter. Vergonha.
Aí, participação do Alves lá em Mangabeira. Obrigado pela participação. Vamos aqui com o Matheus Crispim.
O Botafogo da Paraíba é cavalo paraguaio. Nada, nada, nada. E como sempre, morre na praia.
Então, Matheus Crispim sempre vai trazer polêmica. Eu quero ver as respostas, viu, da galera aí pro Matheus. Agora, sem subir muito um tom, viu, galera? Vamos na manhã, vamos na inteligência. Dário Alves tá por aqui também, dizendo que é muito melhor investir no sub-20, né? Em relação a esse nosso debate que a gente fez no primeiro e no começo do segundo bloco sobre uma eventual terceira divisão, esse imbróglio que tá tendo aí na definição do conselho técnico, né? Da segundona, que vai ocorrer na próxima quarta-feira. Só resumindo para quem chegou depois no programa, quarta-feira a gente vai ter essa reunião para definição da segunda divisão do Campeonato Paraibano deste ano. E aí há quem defenda que só podem participar os clubes da segunda divisão e há uma demanda de quem iria participar da terceira divisão do ano passado e não houve essa disputa para que esses clubes possam também jogar essa segundona. Um embrolho que tem versões, tem entendimentos diferentes e que na quarta-feira a gente deve ter uma definição e, claro, a gente vai continuar apurando amanhã para trazer no Tabajara Esportes e o acompanhamento disso também na quarta-feira e os desdobramentos, claro, na quinta. Então é uma pauta que essa semana a gente vai estar de olho, a gente vai estar acompanhando, porque a segunda ainda está chegando, né? E ela finaliza o calendário, muito provavelmente, caso não haja a terceira, do futebol da Paraíba em 2026. E tem o futebol, tem a disputa de feminino. Nesse caso, finaliza, né, as disputas do profissional do futebol masculino, já que a divisão feminina na Paraíba ainda não é profissional, né? Ela é semi-profissional ainda no âmbito do amador.
A terceira divisão é que acabava o calendário todo, né?
Toda, exatamente. Era a última mesmo. Divisão, né? E aí o Dário justamente falando isso, né? Que é melhor investir no infantil, no juvenil, no júnior, no amador, né? É, que é onde se revelam os talentos para o nosso estado. Seu Luiz Carlos, lá no Padre Zé, boa noite.
Boa noite, meu amigo Stefano Vanderlei, amigos da Tabajara. Boa noite, meu amigo Roberto Lucas. Terminou a Copa do Mundo, venceu, campeão a melhor. Os que ficaram para trás, muitos mereceram ficar, né? Outros não, outros até que não merecia ficar para trás, mas é como eu sempre digo, pode começar 60 times, mas só terminam dois, um campeão e um vice. O resto ninguém quer nem saber, terceiro e quarto lugar. E o demais agora vamos focar para o nosso Belão, né, que domingo está entrando em campo, se preparando aí uma semana, duas semanas de preparação para fazer bonito domingo. Se Deus quiser, mais uma vitória. E demais, meus amigos, um abraço, uma boa noite, dia do amigo, parabéns para nossos amigos, todos amigos, verdadeiros amigos, amigos de verdade, né? É como a música, amigos para sempre. E demais, um abraço, uma boa noite, Deus abençoe, meus amigos. Até amanhã, um abraço para minha amiga Elisa Marinho, Deus abençoe.
Eu sou Luiz Carlos, vamos aqui com o Marcos Maradona. Você sabe quem é Marcos Maradona? O Marcos dos bancários, né? Tá aqui salvo o contato dele, Marcos Maradona. Ele é conhecido também por esse apelido, né, Stefano?
Eu conheci ele muito tempo com a camisa da Argentina no Ponto Sem Réis. Há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos.
Vamos com ele aqui, boa noite.
Danilo de Ouro, Pedro, Carinho, Marcos, cara. Botafogo está bem. Muito treinamento daqui para frente. Comportamento físico e bicho para esse jogador. Precisa de algumas peças para contratar? Precisa. Mas o time está mostrando garra, determinação, força de vontade. Continuar nessa caminhada, da maneira que vai, o Botafogo se classifica. Por que não? Um abraço, fica na paz, Deus abençoe a todos e até a próxima. E acabar com essa mania, uma parte da empresa, que todo jogo do Botafogo é difícil. E não é difícil para os outros, não. Só para o Botafogo que é. Um abraço. Mas não, Sarinho, por estar de volta, Marcos. Eu não posso aceitar isso. Eu respeito a opinião de todos, mas não sou obrigado a aceitar. Não tenho nenhuma procuração aqui para defender o ceifador. Rectorado, meu amigo. Você vê a Noruega, você vê os grandes jogadores, as grandes equipes, as grandes seleções do mundo, de toda parte do mundo, tem um esquema de jogo para aquele jogador, para o homem gol, para o centroavante. Henrique Dourado não é homem para vir buscar fora do meio de campo e nem se vir só de pivô, não. Tem que ter um esquema de jogo, um sistema de jogo só para ele, para que ele possa mostrar para que veio e para concluir essas jogadas. Esses lances em gol, transformar em gol. Ô, amigo, me ajuda aí. É por isso que eu digo que sempre existe e vai existir. O canso do Botafogo é meia dúzia de torcedores e uma parte que tem na imprensa. Obrigado, perdão por ter voltado.
Valeu, grande Marcos. Um abraço pra você. Vamos aqui também com o Neco. Boa noite.
Boa noite, Marcada. Queria ter certeza que o meu áudio tá saindo aí, porque faz três semanas que eu mando áudio e não mando mensagem e não é lido. Será que tá chegando aí? Me diga, por favor. Boa noite.
Pai, você chegou ao vivo, homem. Já manda mensagem. Vocês têm que ir. Vocês já mandem a mensagem que vocês querem trazer pro ar, rapaz. Se mandar, vai sair. Esse é o microfone aberto. Aí, às vezes você tem que ter um pouquinho de calma, né? Porque tem uma ordem, tem várias mensagens que o pessoal manda, aí a gente vai trazendo uma a uma. Mas, Neco, obrigado, tá aí, sua mensagem tá no ar, e a gente agradece demais a sua participação. Ó, quem chegou junto aqui também com a gente foi o grande Charles Cruz, né, dizendo aqui que o técnico para assumir o Brasil é o André Jardine, viu? Ele tá torcendo aqui por isso, né?
Fogo é uma medalha de ouro.
É. O Célio Marques aqui com a gente também, mandando boa noite a toda a nossa bancada, né? E dizendo que o Belo vai vencer mais uma domingo, né? E seguir firme na tabela de classificação. E o 3, ele disse que também acredita que vai passar pelo São José de Argel Fuchs. Célio Marques, lá de Campina Grande, torcendo pelo Belo e também aí acreditando no acesso do 13. Pra gente fechar esse bloco com torcedores e a participação da galera, vamos aqui com o Antônio. Boa noite.
Boa noite a todos da bancada. Respeito de Pelé. Pelé, sem dúvida, é o rei do futebol, não tem outro, entendeu? Não vai ter, nem vai existir, nem vai ter mais nunca, entendeu? Messi é cracaço também, mas Pelé é Pelé, né? Não adianta. Eu já falei que eu torço por Argentina, não consigo torcer para a seleção brasileira, porque enquanto existia um tal de Vinícius Júnior jogando, não joga nada, fraco pra caramba, e as pessoas idolatram ele, não vejo nada demais daquele camarada, não joga nada, é fraco. E em relação à seleção brasileira, enquanto continuar com esse treinador aí que trouxeram, que esse cara no Brasil tem muito melhor do que ele, para a seleção, lógico, não vai chegar a nada, na verdade, entendeu? Porque tinha que fazer uma renovação com o jogador que joga no Brasil, entendeu? Tem jogador que joga no Brasil. Esquecer esse negócio que joga no exterior, porque esses caras aí não. Já estão com a vida feita, esses caras não querem mais nada com nada, na verdade, entendeu? É a minha opinião. E em relação ao Belo, Iago, sabe, tem alguma contratação nova aí, algum centroavante chegando? Porque a gente subir esse ano, se Deus quiser. Esse ano é o ano do Belo. Passou uma fase difícil, mas graças a Deus superou tudo isso e agora vamos para cima. Se Deus quiser, esse é ano do acesso, em nome de Jesus. Uma boa noite para vocês, tudo de bom.
Tá aí a opinião do Antônio. Eu vou discordar em gênero, número e grau, viu, Antônio, dessa vez aí em relação à sua opinião. Eu acho que o Vinícius Júnior é um grandíssimo jogador, né? Um cara, inclusive, importante pelas pautas que ele defende. Apanha muito de gente que não aceita, né? Que não aceita quem se posiciona, né? E é um grande jogador, né? Enfim, ninguém ganha uma bola de ouro à toa, né? E ninguém é titular do Real Madrid, é importante, é decisivo por tantas vezes à toa, né? Não sou eu que acho, não. O mundo respeita e sabe quem é o Vinícius Júnior e o que ele entrega para o futebol. Pode ter gente melhor? Com certeza tem, né? Por aí, né? Agora que é um craque. Exato.
Gostei da Copa dele.
E o Vinícius fez uma ótima Copa. Exatamente.
Faltou um pouco mais de conjunto, né?
Assim. O cara também não vai botar a bola nas costas e resolver. É. Messi domingo contra a Argentina não conseguiu resolver, né? Sozinho acontece, né? Porque foi dominada a Argentina. Ele não vai tirar um coelho da cartola todo jogo pra solucionar as coisas, né?
Que o Vinícius jogou menos foi contra a Noruega, na minha opinião, que foi o Brasil também jogou menos.
E ainda assim ele deixou. Ele deu uma bola, né?
Ele deu o gol, né?
Ele deu um gol pro Henrique que acabou não fazendo.
Acabou vacilando de uma bolaça, né?
Exatamente. Eu discordo. E assim, eu, enquanto brasileiro, minha torcida é pela seleção brasileira. Com todas as discordâncias que tem a CBF, quem acompanha o nosso programa sabe que eu costumo fazer muitas críticas aqui ao nosso futebol, a quem organiza. Eu acho que o grande problema da seleção brasileira está na cartolagem do futebol brasileiro, na realidade, não é de hoje. A CBF é um grande problema, é um grande conjunto de problemas de gente que se interessa muito pouco pelo futebol e muito mais pelos dividendos e lucros que a entidade entrega, né? Essa é a minha visão, mas ainda assim sigo torcendo e sempre torcerei pela seleção que representa o meu país, porque com todos os problemas é o meu país, né? Eu nasci aqui, é a nação, a gente tem que tentar melhorá-la, mudá-la, né? De dentro para fora, né? Eu não vou trocar o meu país e de onde eu sou, assim como nasci em João Pessoa, sou assim... Pela Paraíba, mas pelo Nordeste.
Não respeito o cara que torce pra Argentina, não. Você é igual a Roberto
Lucas. Eu tenho dificuldade de respeitar um brasileiro que torce por outro país. Eu acho que. Mas assim, é democrático, né? Todo pois mundo é, pode fazer o que quiser.
Eu acho isso
quiser,
muito, né? Simples de compreender.
Não, tô expondo muito.
Além de respeitar, né?
Tô expondo muito
claro. Eu tenho dificuldade de entender.
É. Não, entender eu não consigo, né?
Eu respeito
o entender eu não tenho dificuldade, não. Não é, pra mim é impossível, é inconcebível. Mas eu respeito é o direito do outro, né? Discordo veementemente e deixo claro isso. Essa é a minha opinião, viu, galera? Do mesmo jeito que vocês ouvindo trazem a opinião de vocês, a gente também pode aqui trazer as nossas. Não é análise, nesse caso é opinião mesmo, a minha, como eu vejo o mundo, como eu penso, ninguém é obrigado a discordar, assim como eu também não sou obrigado a concordar com nenhum. Aliás, ninguém é obrigado a concordar comigo, pode discordar à vontade, assim como eu também não sou obrigado a concordar com ninguém. Faz parte, é do jogo, e a gente respeita. Por aqui também é o nosso querido Marconi, né? Dizendo que a diferença de Matheus, falando, ó, já tem resposta aqui para Matheus Crispim, viu, Stefano? E veio em verso e prosa do poeta Francisco Marconi, ele dizendo o seguinte: a diferença de Matheus para a mãe de Iná é que a mãe de Iná aparecia depois das suas profecias. O Matheus só aparece antes. Poeta Francisco Marconi aqui. Eu acho que tinha uma rima que eu não consegui encaixar, viu, Marconi? Me perdoe se eu atrapalhei na hora de declamar o seu poema, né? A culpa é do declamador, né? Se você quiser, Marconi, inclusive, mandar o áudio, que você sempre manda, geralmente, vai ser melhor eu trago no ar aqui, porque você tem sempre bons versos a contribuir com o nosso programa. O Gutenberg Cabral tá por aqui também, dizendo que a impressão dele, viu, Pedro Alves e Stefano, é que o Belo sobe, porque o caminho está totalmente diferente de outras jornadas. A defesa está aí organizada e temos Nenê e o técnico sabe subir time. Eu acredito que vamos subir. Um enredo está muito diferente. Vamos subir, Belo. A mensagem do Gutenberg Cabral. 21 e 26, Pedro Alves. Você acha que o enredo está diferente mesmo?
Eu não consigo ver. Alcancei ainda não a questão do nosso amigo Gutenberg.
Já teve ano que o Botafogo começou mal, engrenou no meio do campeonato e chegou na reta final com chance de classificação.
A gente tem que ver a reta final como vai ser.
Faltam 5 jogos.
Nunca teve um momento de...
Porque foi no... Foi no meio do campeonato, né?
Eu acho que nunca teve aquela arrancada, eu acho que isso nunca existiu, assim, nas últimas rodadas o time fora e o time classificou, mas o time já tá dentro do G8, né?
Pode chegar muito, o que pode acontecer é chegar bem, né? Chegar com força, chegar num bom momento, né?
Já aconteceu, a maioria das vezes não foi assim, o time ou sobrou muito no campeonato e aí foi caindo um pouco de rendimento, ou deu uma melhorada assim no meio também e foi conseguindo a classificação. Eu não vejo muita diferença não, pode subir porque... Eu acho que em algum momento o Botafogo vai subir, né?
É bom, né?
Eu acho que isso vai acontecer. Não sei se eu vou ver, mas mas eu acho que isso vai acontecer.
Acho que o grande diferencial esse ano talvez sejam caras como o Nenê, né? Como o Rodolfo, né?
Que o Botafogo nunca teve. É um cara do tamanho do Nenê, do tamanho e da qualidade de impacto. Eu acho que já teve alguns jogadores que impactavam, né? Já teve o Marcos Aurélio, já teve Clayton, né?
Sim.
Que chegou numa reta final. Que
eram de alto nível, né?
Que eram de alto nível. Não tiveram a carreira do Nenê, mas naquele momento era um dos melhores jogadores.
Na realidade, olhando a carreira do Nenê, a gente vai ter no futebol paraibano, acho que talvez ninguém, né?
Pouquíssimo.
Assim, um cara que teve uma carreira carreira internacional consolidada foi Marcelinho Paraíba, né?
Marcelinho Paraíba,
né? Na Alemanha, mas, assim, né? Mas mesmo assim...
Mas não... de chegar num centro de treinamento da França e ser abraçado pelos grandes astros numa Copa do Mundo...
Na realidade, isso é uma realidade que... Não é só rara na Paraíba, é no Brasil mesmo, né? Não é todo mundo.
Sim.
Porque só os grandes jogadores de carreira internacional brasileira que voltam para os clubes, né? E fazem esse tipo de processo e não são muitos, né? Os grandes mesmo, inclusive, costumam terminar boa parte deles na própria carreira na Europa mesmo, né? Nem chegam a jogar aqui, né?
Eu acho, voltando para a Série C, que a diferença é que eu acho que o Botafogo nunca teve o que para mim é o melhor jogador da Série C, né? Ele tem o melhor jogador do campeonato. É. Me convenço que tem outro que tá jogando mais bola do que o Nenê, porque eu acho que não tem.
Não vi ainda.
Tem
não.
Gente próxima, acho que sim, né? Mas eu acho que o Botafogo tem pelo menos o top 3 aí dos melhores jogadores. E isso pode contar, pode ser uma diferença. Sim, vamos ver, né? O time primeiro tem que se classificar para depois a gente ver como é que vai ser no quadrangular. O quadrangular do Botafogo tem sido um tabu enorme, né? O Botafogo não... O Botafogo só foi bem, para falar
a verdade. E não é só nesse formato de Série C, né? No passado também, né? Nas antigas divisões era um problema o quadrangular.
Mas pelo menos competiu, né? Assim, o Botafogo não vem de que competição no quadrangular? Não lembro, né? Teve aquela que foi pra última rodada contra o Ituano jogando fora, que era o time de Felipe, acho que é 2020.
E dependendo de... com o Guzmão, né?
Com o Gerson
Guzmão. Dependendo de vários resultados.
Mas assim, competiu. Você chegou na última rodada, no caso do Botafogo, chegou vivo. Mas os dois últimos foram bem ruins, né?
Sim.
Muito ruins. O Botafogo ele ficou mais perto de acesso quando foi mata-mata, né? O Botafogo tem que quebrar, avançando, evidentemente, esse tabu do quadrangular dos últimos anos que tá bem complicado, né?
Pois é, vamos fazer o seguinte, 21h30 em ponto, vamos para mais um intervalo, e aí na volta a gente volta falando mais de Botafogo, falando também do 13, para a gente fechar a conta nessa edição do Microfone Aberto de hoje. Participando aqui com a gente também o Gilson Lima, dizendo que tem a Copa Paraíba ainda, né, para rolar também.
Que é outro, na minha avaliação...
Que é um outro possível B.O., né?
Um outro possível B.O., né?
Nacional de Patos, o Nacional de Patos já está começando a trabalhar, né?
já tem clube dizendo que tá trabalhando. O Nacional é um deles.
Exatamente.
O Campinense, que é o grande interessado, pra mim, né? Em tese, de não participar, digamos. Diz que vai participar. Então, por hora, temos os seis clubes dizendo que vai jogar.
O embrolho tá resolvido, por hora, né?
É, pois é, né? Temos uma questão sobre a segunda divisão, né? A segunda divisão, ela pode...
O Campinense que tá passando por uma super turbulência administrativa, né?
É, exatamente.
Né? Nesse momento, né?
Exatamente. E só pra recapitular rapidamente, o Campinense, ele teria a vaga se não tivesse Copa
Paraíba. Se não tiver Copa Paraíba, ele garante a vaga direta. Brasil, né?
É, exatamente. Então existe essa questão.
E o campeonato depende de ter seis clubes pra poder acontecer, porque é o mínimo, né? Pra valer disputa de vaga, de vaga nacional.
Pra poder, né, legitimar a vaga. Então é isso, né? Ah, sobre a segunda divisão, rapidamente, Iago. A segunda divisão e o Conselho Técnico pode modificar algo sobre a Copa Paraíba, né?
Sim.
É uma possibilidade de quem vença a segunda divisão, de quem suba de divisão, passe a ficar apto à Copa Paraíba. Isso é uma possibilidade, não tá nada impedido disso acontecer. Ah. Então é mais uma coisa que a segunda divisão e o Conselho Técnico pode trazer de novidade pra Copa Paraíba.
Em 2009... quando os clubes que ascenderam da segunda para a primeira disputaram a Copa Paraíba.
Pois é, né?
Tanto é que o Autosport, inclusive, chegou a disputar uma Copa Paraíba que conseguiu ir para a Copa do Brasil depois.
Ou seja, não seria uma novidade, né? Vamos para o nosso intervalo? Ó, sai daí não, manda mensagem 994054243, 993365715. Texto áudio, a gente traz aqui na volta no próximo bloco.
Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
O Jornal A União desta terça-feira, 21 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Aplicações de investidores paraibanos na Bolsa de Valores aumentam 18% no primeiro semestre e somam mais de 2,7 bilhões de reais. Eleitorado paraibano cresceu 5% desde 2022 e mulheres são maioria, representando 53% do total. Cultura. Sexto Festival de Cultura Quilombola começa nesta terça-feira no município de Dona Inês. Esporte. FIFA projeta Copa com 64 seleções em 2030, ano que a competição completa 100 anos. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro. Sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1. Delivery 987047561.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Esprete do rádio Tabajara.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara. Tabajara, escrete do rádio, microfone aberto.
Di Stefano, Vanderlei, Iago Sarinho.
21h35, estamos de volta, último bloco do microfone aberto. Stefano Vanderlei, Pedro Alves, o 13 Futebol Clube, esteve em campo.
Vacilou.
Bom, eu ia fazer a pergunta, você já adiantou. Traga pra gente o resumo da ópera.
Não, tava controlado o 1-0.
Mas conta pra gente como se deu a partida. Faça aquela análise mais
primeiro robusta. Primeiro, não tem técnica, não tem tática no campo sintético. Onde, um exemplo, ali a bola quicando, quem tentar controlar a bola e conseguir fazer um gol é lucro.
A turma apanhou pra bola, no
pronto, caso. Exatamente. Aí com 1-0, aí tem uma falta pra o São José. A barreira só, era pra ser 4, pelo menos. Tinham 3. Os 3, cada um vai pra um lado, a bola entrou fácil, depois o São José virou, acabou a história.
Então até aí você acha que o 3 fazia um bom jogo?
Não é que fazia um bom jogo. Poderia ter mantido o resultado. Porque, como eu disse, quase não tem jogo, não. Não tem bola controlada.
Segundo
não.
Jogo consecutivo, né? Que o 3 sai na frente, nesses jogos de ida e de mata-mata da Série D, e acaba tomando a virada, né? No último, conseguiu... E
o 13 perdeu sua principal peça.
Que é o Jean Carlos. Exatamente. Eu acho que talvez esse seja o maior dos problemas, hein, Pedro Alves? A gente falava em off aqui. Mais do que o resultado, porque um 2-1 é um resultado buscável, né?
Eu acho também.
Sobretudo em casa, né? Pra você decidir, né? Agora perdeu o Jean Carlos, quem é que vai armar o galo aí pra esse jogo?
É, sobre a partida, o 13 fez um primeiro tempo interessante, até melhor do que o São José, né? É, o segundo tempo eu já acho que foi mais equilibrado e deixou o jogo bem equilibrado. Poderia acontecer qualquer uma das coisas, né? O 13 podia ter ganho, o São José poderia ter ganho, poderia ter sido empate. É aquele tipo de jogo que vai ficando muito aberto nesse sentido. É, o primeiro gol do São José realmente é um vacilo do 13 enorme, mas não foi falta. É uma coisa muito importante de colocar dentro do jogo. Houve um erro enorme, porque não foi falta do 13,
e muito, né? Claramente.
Aquele do gol do São José?
Do gol do São José. É, foi um erro de arbitragem ali, gerou a falta. Lembrando que já tem VAR, mas aí nesse lance não tem como intervir o VAR, né? Diante do protocolo que temos do VAR.
Que é uma falta simples.
É, né, uma falta.
Embora
falta
seja não
tá no protocolo.
Acontece dela ser num ponto chave, assim, né? Próximo da área, mas
ela não tá no previsto, protocolo, né? Realmente. Mas é um erro que contribuiu muito
para a derrota do 13. Ele não poderia ter chamado... No sentido de chamar, alegando que foi uma simulação? Não cabia o VAR chamando
não, nesse aspecto. Não, porque esse protocolo é da Copa.
Mas, Iago,
ele não tá
no pelo, é o protocolo
da pelo comportamento da barreira...
Ou seja, já vale... Esperamos que adotem nesse
tipo outra, de
protocolo. O comportamento da barreira foi horrível.
Eu vou chegar lá.
Pois é.
Nesse protocolo, na verdade, o protocolo não é por simulação, né? O protocolo é quando há um erro de identificação. Tinha que ser uma simulação... Que foi dado amarelo pro jogador adversário, né? Aí se veria o lance, que foi o caso do Embolu, né?
Então já estou requerendo aqui uma ampliação desse protocolo. Eu acho que lances em caso de simulação deveriam ser chamados.
Temos debate sobre isso, né? Provavelmente o futebol brasileiro... Aliás, a CBF já disse que vai adotar a mudança de protocolo. Pegar o protocolo da Copa e jogar no VAR, né?
Acho que vale a pena.
E jogar no
Eu gostei brasileiro. Do VAR na Copa.
A Comebol já disse que não vai fazer. Ter essa questão.
Se a CBF é retrógrada e cheia de BOs, a Comebol é ao quadrado.
Só que aí um lance que você joga o Campeonato Brasileiro com protocolo e os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, aí joga a Libertadores.
Vai ser uma bagunça.
Né? É meio complicado. Voltando ao jogo do 13, aí eu concordo com o Stefano. Houve realmente um erro, foi do até pegar o jogador aqui, foi... John, camisa 14. Queria só pegar. Tá. Iago pode ver se ele acha aqui. Porque. Aqui, escalação. Deixa eu olhar. John Lessa. Ele acaba abrindo num lance que não pode, né? Numa barreira. A barreira tem que estar fechada, velho. Você não pode quebrar seu goleiro, o Erivelto, que é um bom goleiro. Nessa, né? E realmente houve uma batida que não iria bater na barreira, né, Stefano? Isso é uma batida exatamente. Mal feita, digamos.
E foi devagar a bola.
Só que quando vai por dentro da barreira, o Erivelto tá lá do outro lado, né? Ele não vai chegar naquela bola. Então, um vacilo enorme. O segundo gol do São José, que é a virada, no segundo tempo o jogo já é mais equilibrado. O 13 também tem boas chances, o São José também cria. E aí o lance do segundo gol é uma boa... boa jogada do São José, muito bem construído o lance, né? Então, assim, a gente pode olhar, pensar, encontrar um erro do zagueiro que poderia ter ido mais rápido pra tentar travar o jogador que finaliza, mas é uma boa jogada, de ultrapassagem na direita, né? Boa tabela, boa triangulação, a bola volta pro meio e o cara chega batendo. Então, assim, o segundo gol é uma jogada bem construída. O resultado eu até acho que a sensação de amargou pro 13, porque eu acho que o jogo foi mais equilibrado, né? Do que um 2-1, digamos assim, um 2-1 que dá uma vantagem, né? Mas também é aquele, o jogo equilibrado, ele também pode pender para um dos dois lados, justamente por ser muito equilibrado, está a feição dos dois times. Acho que é resolvível, acho que dá para o 13 conseguir tirar, fazer a remontada novamente, já fez nessa Série D, mas aí chegamos num
grande... Fez, mas deixando o torcedor...
Foi difícil, né?
Foi porque difícil, nos acresto, né?
Foi no limite, né?
E aí o craque baixou linha, né? Foi difícil para o 13, realmente. Mas conseguiu. E o grande problema, a grande notícia pra mim não é o resultado em São José, nem em Porto Alegre. É lesão do Giancarlo, que é o melhor jogador do 13 nessa Série D, né? Um jogador que...
É o cara cerebral,
que cria,
né?
Que define, né? Que faz gols. Sim. Também. E o Giancarlo tá fora da temporada.
Dá bola parada também.
Não é só agora, né? Então, assim, é uma queda, é uma baixa, na verdade, muito grande pro 13, mas vai ter que se desdobrar pra conseguir essa remontada, que, Iago, é muito importante, né? Essa oitava de final, ela é rara, ela é...
É uma chance enorme, né?
É uma chance que não acontece, nunca aconteceu na história da Série D. Que é...
Vamos
você
explicar por quê, né, pra galera?
É, você passa, né? A Série D esse ano vai subir 6, né? Vai ter acesso de 6 clubes pra Série C. E a Série C só cai 2, né? Então tá interligado porque vai haver essa mudança a longo prazo na Série C. Muda agora e depois novamente.
Aí tem,
né?
Mais 2 anos, né?
É, então vão subir 6.